Todavia, a gente tem que entender o que, que este programa significa. Isto aqui são os gastos diretos pelo governo. Isso é do Portal da Transparência. E se os senhores olharem, é um programa gigantesco, né? É um programa gigantesco. Envolve interesses enormes e valores altíssimos, né? Aqui ainda falta a editora Scipione, que também faz parte do grupo Ática, que, na verdade, do grupo educacional da Abril, que, de fato, é a primeira colocada entre os fornecedores. Mas a verdade é que se fala muito da Delta, né? Mas o mercado de livros didáticos não chega a ser a Delta, mas é quase. Está certo? Então, é muito louvável a iniciativa da senadora de trazer essa questão para um debate mais amplo e um debate em que o legislador passa a ter um papel mais ativo. E é indispensável que o legislador tome pé do que está acontecendo. Podemos ir para o próximo. Quais são os problemas na avaliação didática? Que eu diria que é o principal calcanhar de Aquiles desse programa. A avaliação didática define quem vende e quem não vende. Quem tem... Que ideias chegam aos alunos e que ideias não chegam? Que conhecimento chega e aquele que não chega? É um filtro. E o princípio essencial do PNLD é garantir a pluralidade de pensamentos e abordagens pedagógicas. Portanto, o que o professor Nicola disse, que a introdução de elementos que impõem um tipo de modelo de livro didático, pelos comitês avaliadores, já vai contra o princípio essencial do programa, que é justamente a pluralidade. E o que eu verifiquei é que, quando você não está absolutamente de acordo com aquela determinada linha de abordagem ou de filiação acadêmica, você é excluído. E você é excluído, como não pode ser pela linha pedagógica ou pela abordagem que você dá, eles inventam qualquer desculpa. E quando eu digo inventam mesmo. Como até agora não tinha a possibilidade do autor se defender, a invenção ganhava conotações ridículas. Então, por exemplo, diziam que tinha uma atividade para medir ver a excentricidade da órbita da Terra. A órbita da Terra é elíptica. Então, tem lá um desenho em escala e pede-se para o aluno medir. Meça o eixo maior, meça o eixo menor. Por quê? Porque, embora elíptica, a órbita da Terra é quase circular. A menos que você pegue uma régua, você jura que aquilo é circular. Bom, o avaliador não mediu e disse que eu desenhei uma órbita circular. Ou seja, ele fez uma avaliação absolutamente negligente. Ele queria tirar o livro a qualquer custo. E ele não paga nada por isso. Porque, afinal de contas, ele fica no anonimato, o seu parecer não é divulgado e eu não tenho direito de defesa. Ou seja, é um processo, do ponto de vista jurídico, completamente legítimo. A questão do anonimato, eu vou discordar do professor Cristóvão, ele está enganado, porque não se trata de um livro de literatura. Qualquer livro didático tem uma iconografia própria. Um dos meus livros tem um gosminha, que dá os recados para os alunos. Qualquer um que leu esse livro vai reconhecer, mesmo que eu tire todos os nomes de editora, de qualquer um. Esse livro vendeu 8 milhões de exemplares. Quem não reconhece o livro não devia estar avaliando, foi o que o professor disse. É impossível. Todo livro didático tem uma assinatura no próprio projeto gráfico. Porque o projeto gráfico é parte do livro. Não é como num livro de literatura, né? Então, voltando à avaliação pedagógica, ela parte de critérios vagos e confusos. Elas só são precisos quando convém ao avaliador. O critério vago e confuso é vil, porque ele permite que o avaliador avalie da cabeça dele. E um princípio básico de qualquer licitação é que, conforme avança na licitação, menos poder discricionário pode ter o avaliador. o parecerista. Por quê? Porque assim se garante uma avaliação isenta. Os erros em obras aprovadas, isso é uma coisa que pouca gente fala, e eu tenho evitado falar, porque não compete a mim, como autor, julgar a obra dos outros, eu não sou avaliador. Mas existem, sim, muitos erros nas obras avaliadas. Se a obra avaliada tem uma filiação próxima da do avaliador, tudo é desculpado, né? Agora, os erros nos relatórios de reprovação de obras reprovadas, né, é criminoso. Por isso que eu fiz questão no livro de colocar a íntegra. Acho que alguns de vocês conhecem o livro, né? E foi isso a missão que meu pai pediu. Divulgue, conte para o mundo. Tem aqui a íntegra dos pareceres de avaliação. Não omiti uma palavra, é facsímile. Não tenho nada a esconder sobre o que falaram da minha obra, das minhas obras. Para os senhores terem uma ideia, reprovaram uma obra de alfabetização por textos inadequados na página 1 e no verso da página 1, que é a página 2. Bom, a página 1 e a página 2, que vai para o avaliador, está em branco, por determinação do edital. Como é que pode justificar? É uma confissão de ilegalidade. Além do mais, a página 1 e a página 2 não é o autor nem a editora que define, é o edital que define. Então, ele reprovou o edital. Excluiu o livro por 20, citando 20 exemplos, 20 páginas, onde se fazia atividade de cópia, para comprovar que havia excesso de atividade de cópia. É um livro que só faz o aluno copiar. Além de ser falso, porque o livro praticamente não pede cópia, em nenhuma das 20 páginas citadas no relatório tinha sequer lugar para a pessoa escrever. Ou seja, quando eu digo que os erros são enormes mesmo. A inconsistência na avaliação. Uma das minhas obras de ciências é, até hoje, a única obra de ciências avaliada pelo MEC que recebeu recomendação com distinção em toda a história do PNLD. Depois eles aboliram esse tipo de coisa. E, de uma hora para outra, ela passou a ser como se fosse um livro do inferno, né? O livro que aliena as crianças, que é racista. E os termos dos relatórios são agressivos. Nesse relatório dessa coleção, que fazia um trabalho lindo com a cosmogonia Kayapó, cosmogonia Yanomami e a cosmogonia judaico-cristã, mostrando a pluralidade de pensamentos e outras formas de explicar o mundo, não só a científica, eu fui excluído porque eu pus o índio vestido de índio. E diziam que o livro reforçava o caráter exótico dos índios. Bom, chamar índio de exótico é um insulto a essa cultura. Eu trabalhei com índios e seringueiros em Rondônia, no Mato Grosso. Trabalhei com a afirmação de populações tradicionais. É inadmissível tratar índio como exótico. É o avaliador que deu uma frase racista. E eu não tive chance de sequer contestar o que foi dito. O avaliador que é exótico. Ele quer o quê? Índio agora é só de gravata e terno? Né? O deputado Juruna não ia gostar muito disso. Exatamente. É inacreditável. Né? Agora, isso foi denunciado. E o resultado é batata. Eu não corrigi as obras de acordo com o relatório. Seria imoral. E, evidentemente, reprovar a obra de novo. Né? Só que quem julgou o recurso, e isso foi publicado ontem, quem julgou o recurso foi a mesma equipe que avaliou. Mas não foi o mesmo avaliador. Bom, eu não sei, porque o coordenador é o único que sabe. Podemos avançar, por favor? Só que podemos superar. Isso já foi superado. Isso aqui é só para mostrar a incongruência entre as avaliações. Uma das obras que foi reprovada de alfabetização, né, foi reescrita sem nenhuma alteração naquilo que eles reclamaram. e ela passou. Pelo menos em alfabetização nós não fomos perseguidos, mas em ciências fomos. Em ciências eu dei o nome das pessoas, né? Podemos avançar. Eu fiquei tão escandalizado, e eu tenho formação em taxonomia, que eu resolvi fazer uma tipologia dos erros, né? Aquele erro de citar as páginas é o primeiro, né? Tem 20 atividades de cópias. Não tinha nenhuma, não tinha nem lugar para escrever, né? É o erro tipo 1. Erro conceitual do avaliador. Nesse último ano agora, no PNLD 2013, ele diz só assim: a definição de constelação está errada, porque constelação não é uma área do céu definida, não é uma área do céu definida pelos astrônomos. Ora, desde 1927, que a União Internacional de Astronomia decretou, é o órgão que determina a nomenclatura astronômica, diz, está lá, numa resolução internacional, constelação é uma área do céu definida pela União dos Astrônomos. Ou seja, ele não sabe e reprova com base naquilo que ele não sabe, né? Podemos pular? Porque eu sou prolixo, vocês me desculpem, não tenho o dom da palavra que meu pai tem de sintetizar tudo, né? Então, vejam, os problemas da avaliação são essencialmente porque os critérios de avaliação são vagos. Além disso, até hoje, embora seja uma determinação constitucional, o Brasil não determinou quais são os conteúdos mínimos da educação básica. Então, com toda a modernidade que se diz por aí, o fato é que o Brasil ainda tem uma organização curricular da década de 40. A bem da verdade, o único documento que o critério de avaliação de ciências cita não é um documento oficial, mas é o Manifesto da Nova Educação de 1932. Né? Consequentemente, como os critérios de avaliação são vagos, confusos, dão margem para a manobra dos avaliadores e tendenciam para determinadas linhas pedagógicas, o avaliador pode fazer o que quiser. A outra coisa que é incrível, que também merece a atenção desta comissão, são os casuísmos no PNLD. De repente, inventa-se uma moda. E aí, inventa-se uma disciplina. Então, alfabetização agora chama letramento e alfabetização. No ano seguinte, muda para letramento e alfabetização linguística. Depois, letramento e alfabetização, e agora não é mais só no primeiro ano, é no primeiro e no segundo ano. Depois, no outro ano, já vira letramento e alfabetização linguística em 3 anos. Né? E muda toda a característica do livro. Só que o autor e a editora têm 120 dias para escrever esse novo livro. Não se faz uma audiência pública nesse sentido. Se inova no edital de R$1 bilhão, e não se faz audiência pública. Nós entramos no TCU. O TCU determinou que deveriam ser feitas audiências públicas antes do edital. Se publicaram já 2 editais sem audiência pública, com inovações. Né? Porque este ano a moda agora foram os objetos educacionais. Os objetos educacionais é mídia eletrônica. Tenho nada contra a mídia eletrônica. Eu acho que pode ser muito útil na educação, mas você não faz em 120 dias, integrado com livro didático. A menos que alguém tenha, mas eu não sei que alguém que tenha. Então, ou alguém tem, e aí a proposta é ilegítima, ou ninguém tem, e aí a proposta é irresponsável. Eu não consigo achar uma maneira de desculpar essas inovações. Né? Então, podemos... não existem mecanismos... E aí vem o final. Por que descambou a avaliação que começou com uma coisa tão importante e tão boa? Porque não tem mecanismo externo. Não tem controle nenhum sobre esses avaliadores. Não tem controle nenhum sobre a definição dos critérios de avaliação. Não tem. Fazem da cabeça deles. Né? Esse é o problema. No próximo, nós temos aqui o acórdão do TCU mandando realização de audiência pública. Esse acórdão é de 2010. Aí, podemos voltar para lá. Aí, ainda seguindo na missão que o meu pai me deu, eu resolvi estudar. Porque o MEC diz, nós temos avaliadores do mais alto nível. E é verdade, eu não tenho absolutamente nada contra a linha de pesquisa desses avaliadores. Mas eu resolvi descobrir como é possível que uma comissão de avaliação que tem doutores, professores de universidades federais, etc., cometer erros tão primários de análise pedagógica e primários de conteúdo. Então, eu fui atrás do currículo Lattes. Para aqueles que não estão habituados, o currículo Lattes é o currículo que o próprio avaliador põe dentro de uma plataforma do CNPq, em que ele conta toda a sua vida. Aí eu fui e descobri a formação em educação desses avaliadores, e em particular em ciências, e também geografia, história e matemática, menos em língua portuguesa, é muito deficiente em educação. Eles desconhecem completamente a situação da rede pública. Eu trouxe aqui, num anexo, o tema das teses de todos os avaliadores de ciências. E posso mostrar. Algumas são muito divertidas, né? Por exemplo...
Presidente, pela ordem, eu acho que seria importante, professor Francisco, explicar como essa equipe de avaliadores é constituída, por favor.
Ah, pois não. A equipe de avaliadores é constituída da seguinte maneira. A SEB tem uma comissão técnica. E é uma pena que eles não estejam aqui hoje, porque eu gostaria que eles me explicassem, né? Mas tem uma comissão técnica. Esses tem um para cada disciplina. Se vocês analisarem a carreira acadêmica desses coordenadores, vocês verão que tem uma meteórica ascensão para a CAPES, para o CNPq e para outros órgãos, né? Aí eles pegam e escolhem uma universidade federal que firma um contrato com o FNDE para fazer essa avaliação de acordo com as orientações da SEB. Esse é um programa necessariamente esquizofrênico. Ele tem um lado operacional muito eficiente, que é o FNDE que toma conta, e o lado didático-pedagógico, que quem cuida é a Secretaria de Educação Básica. O FNDE e tem que ser necessariamente assim, né? Muito bem. Então, essa equipe da SEB escolhe a universidade, e essa universidade monta uma equipe com vários pesquisadores de várias outras universidades, né? Então, essa equipe tem um coordenador da SEB e um coordenador nomeado pela universidade. E aí as relações de compadrio são evidentes. Eles chamam de acordo com sua linha de pensamento, né? E chamam seus amigos, né? Isso depois a gente pode... Pois não.
Doutor Francisco, não tem nenhuma norma de impugnação do nome no processo?
Eu impugnei o coordenador de ciências, porque eu havia citado no livro.
E quem decide?
É a SEB. É a SEB. Né? Eu impugnei...
Secretaria de Ensino Básico.
Eu impugnei. E, por curioso, veja, o senhor senador, eu impugnei o nome dele... ainda antes da etapa de inscrição no PNLD 2013. Né? Muito bem. Como eu estava estudando os currículos Lattes, eu descobri em outubro de 2011, né, que o senhor Nelson Studart tinha colocado no currículo Lattes dele que ele seria o coordenador da avaliação de novo. Ora, mas se tem que ser anonimato... Ele ser divulgado depois da avaliação, tudo bem. Antes da avaliação, aí eu notifiquei, e tenho todos esses documentos para mostrar, né? Eu notifiquei que me dissesse, pô, não está na hora de divulgar a equipe. O senhor já é. E ele disse, eu não sei quando ele colocou, eu descobri em outubro, né? que em novembro ele seria. O resultado saiu há um mês atrás. Né? Ou seja, só um mês atrás a gente poderia saber que ele era o coordenador. Né? Ele foi notificado, ele não respondeu à notificação e foi, de fato, nomeado. Ele tinha razão, ele seria nomeado, como de fato foi, e foi quem assinou o relatório de exclusão daquela minha obra, que foi, é a única até hoje, e três vezes aprovadas com recomendação e distinção. Então, isso é que eu quero que se diga, que se veja claro. Podemos continuar, por favor?
Eu gostaria, acho que está...
É, só vou mostrar aqui.
Embora seja importante.
É.